Paz e graça aos irmãos. Paz e graça aos irmãos.
Amém.
Eu espero que você dê sempre um amém muito forte, tal qual você deve ter vibrado ontem, não é? Então, na casa do Senhor e para o Senhor tem que ser maior a vibração, com certeza. A gente se acostuma, mas não devia. Sempre antes de começar o culto, sempre a gente ora. Eu sempre puxo o grupo louvor lá para trás. Disse, não, pastor, vamos orar ali, ar-condicionadozinho, legal, de não lá atrás. Para vocês nunca esquecerem, quem não sabia, saber que um dia a igreja não teve ar-condicionado. Era no ventilador, era com o boletim assim abanando. Se você também tiver friozinho, vá para o canto, tá certo? Saia do meio, vá para o canto. Aí as áreas do canto, já pensei até em botar uma plaquinha assim, inferno, e no meio céu, para você entender, ali é mais, é menos frio, para lembrar você. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 6. Que bênção nós termos o conforto de um templo. Que bênção nós termos bancos para sentar, alcochoados. Que bênção nós termos o ar-condicionado. Nessa semana eu recebi um vídeo muito triste. As crianças vão ficar, todos vão ficar conosco até o fim, até os avisos, até os visitantes. Mas recebi um vídeo muito triste de uma igreja na África. O pastor foi assassinado, os membros assassinados, e a gente fica pensando o privilégio que nós temos de nos reunirmos para adorarmos ao Senhor. Domingo após domingo, semana após semana, os PGs, os grupos de oração nos lares. Um vídeo assim tão horripilante de você ver as pessoas mortas pelo chão, crianças, algumas vivas, bebezinhas chorando com os pais ali. E a gente sabe que é verdade. De pessoas que são perseguidas por amor ao Evangelho. Existem guerras de tribos, existem sim, mas nós sabemos também de uma outra guerra. E a forma de fazer e dar um aviso para dizer, não se converta. Se você se converter, esse vai ser o seu fim. É uma forma também. É matando pessoas. Como o Império Romano tentou, como os próprios judeus tentaram contra o cristianismo. Mas, como já disse Justo Gonzalez, historiador muito famoso, ele dizia, o sangue dos mártires foi a semente que Deus usou para levar o Evangelho e para proclamar o Evangelho. Por que essas pessoas morreram? E que bênção nós podermos nos reunir enquanto Deus assim nos permitir e que a gente aproveite cada momento. Isaías capítulo 6, se você puder ficar de pé, nós vamos fazer esta leitura, vamos orar, eu quero pedir que as crianças fiquem com os pais, tá certo? Se você precisar de berçário lá atrás, se houver necessidade, o berçário está lá à sua disposição, naturalmente, que nesse momento, como as professoras estão todas aqui, o departamento infantil está todo conosco hoje, de modo especial, vamos participar também da ceia. Então, se você precisar, por favor, procure lá, certo? Isaías capítulo 6, nós vamos ler todo o capítulo. Preste bastante atenção. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, diz Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a décima parte, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Vamos orar ao Senhor, vamos covar a nossa fronte. Pai Santo, nós te agradecemos por tua palavra, te bendizemos. Tu és santo, 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 tu és santíssimo, Senhor. Nós sequer merecemos dirigir as nossas vozes a ti, Senhor. Nós o fazemos como a tua palavra nos ensina, em nome do teu Filho. Por isso, ó Deus, nós oramos como ele nos ensinou. Nós oramos no nome dele, como ele nos mandou. Porque se não for por intermédio dele, Senhor, pela ação do teu Espírito, tomando as nossas orações imperfeitas, as nossas orações, Senhor, jamais chegariam ao trono da tua graça. Nós somos pecadores, imperfeitos, falhos, limitados. Nos maravilhamos com o perdão do Senhor, que restaura a nossa comunhão contigo. Ó Deus, recebe a nossa adoração. Recebe a nossa confissão. Por tua graça e misericórdia, Senhor, edifica as nossas vidas sobre a tua palavra. Edifica a tua igreja sobre a tua palavra. Nos fortalece, nos faz pedras vivas, construídas e colocadas sobre a pedra principal, que é o teu Filho Jesus. Nós te adoraremos, Senhor, por toda a nossa vida e por toda a eternidade, para a glória do teu nome. É assim, ó Deus, que nós te oramos e clamamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, a quem seja honra, glória e poder pelos séculos dos séculos, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Como dissemos, nós vamos estar todos aqui até o final. Se você precisar, lá do berçário, por favor, avise ao zelador, você poderá ficar lá com sua criança, se então houver necessidade. Meus irmãos, nós tratamos em duas mensagens anteriores, e me permita dizer que eu estou aqui no púlpito só por uma questão de apoio, aquele púlpito é menorzinho, o púlpito aqui é melhor em termos de apoio, e eu digo isso porque às vezes a gente vai tendo algumas práticas na igreja que vão se solidificando como se fosse aquilo que Deus tivesse determinado. E quando você vai ler toda a Bíblia, você diz: não, não tem isso. Tanto faz você pregar aqui de baixo como você pregar aqui de cima. É a mesma coisa. E há práticas que elas se solidificam a tal ponto e se cristalizam. A tal ponto que eu lembro de uma situação de um pastor que, à porta da igreja, a irmã passou por ele e disse: essa minha semana hoje vai ser sem paz. Sem paz. E ele estranhou e disse: por que, irmã? Semana sem paz. Ele disse: porque o senhor, no final, ele tinha o costume, depois da oração, de bênção, que ia despedir o povo, ele dizia: ide em paz. Ide em paz. Então ela achou que aquela semana, porque o pastor não havia dito o ide em paz, ela seria uma semana sem paz. Então há algumas coisas que a gente vai assumindo como comportamentos, como usos e costumes, e que a palavra de Deus não nos dá base para isso. Nós tratamos em duas mensagens anteriores sobre partes do nosso culto, a partir desse capítulo 6 de Isaías. Nós tivemos uma pregação domingo à noite, há dois domingos atrás, dos versículos de 1 a 4, tratando sobre adoração. E se você não estava aqui presente, se você ainda não assistiu, eu quero recomendar que você assista. Nós precisamos pensar na adoração que nós prestamos a Deus. Foi partindo de uma visão, e eu não vou pregar de novo aqui, mas só lembrar você. Foi partindo de uma visão que Isaías teve, que ele foi tocado com respeito à adoração dele. O Senhor, no seu alto e sublime trono, os serafins, seres angelicais, cada um com seis asas, voando e adorando ao Senhor ali no templo celestial, na visão que Isaías teve. O templo abalado diante da glória de Deus. E muitas vezes parece que nós estamos no templo e parece que as coisas vão acontecendo e a gente não vai se ligando no que ocorre, no que acontece. No momento da adoração, no culto, e a gente vai se dispersando, a gente vai conversando. A gente começa num texto bíblico, lá no smartphone, no seu celular, e de repente chega uma notificação, você abre a notificação e você começa a passear e você perde o restante do culto. Depois que Isaías tem essa visão, depois que ele vê essa maravilha da glória de Deus, não vê a face do Senhor, mas ele vê a glória de Deus tomando todo o templo. Imagina, eu nunca vi um anjo. Eu estou falando de anjo mesmo, estou falando de gesso, de madeira, isso aí eu já vi. Mas anjo, anjo mesmo, eu nunca vi. E também nunca me preocupei com isso. Ah, porque eu vi um anjo assim, e ele falou assim para mim, pastor, e aí, o que é que eu faço? Eu digo, eu? Oxe, você é que tem que se virar. Foi com você, não foi comigo não, eu não vi, eu não estava lá, eu não vou começar a falar coisas para você. Eu nunca vi um anjo. E aí eu fico imaginando, não foi um anjinho qualquer. Isaías teve a visão de serafins voando sobre o trono do Senhor. Que visão maravilhosa. E aí quando Isaías faz isso e tem esta visão, nós pregamos domingo passado pela manhã sobre a confissão. Isaías é levado a confessar o seu pecado. Isaías capítulo 1, esse mesmo capítulo, os versículos de 5 a 7. Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu e o povo. Agora ele toma para si, ele diz: eu estou perdido. Eu vi o Senhor, o rei, eu vi o Senhor. E há muitos teólogos que acreditam que o que ele viu foi uma manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus, como se diz, uma teofania. Mas esse mesmo Isaías e povo são alvos da graça de Deus, com o efeito purificador da ação dos serafins. Um deles toma uma tenaz, pega uma brasa, toca, então, nos lábios de Isaías. Tocou a minha boca e disse, no versículo 7, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O propósito de Deus agora, a partir do versículo 8, o propósito de Deus agora clarifica. Por que Deus deu aquela visão? Foi para poder Isaías, como qualquer pessoa, ficar extasiado em êxtase e começar a basear a sua vida em determinadas visões ou só no fato da sublimidade dele ter tido uma visão que o povo não teve? Teria sido essa a intenção de Deus? Apenas chocar o coração de Isaías, emocionar. Ah, pastor, como eu fiquei emocionado. Sim, eu estou preocupado com a partir de agora o que você faz. Como fica a sua adoração? Como fica a sua confissão? Como fica o seu serviço? Essa, para mim, é a questão principal e que foi também com Isaías. Deus fez tudo isso e permitiu tudo isso a Isaías. Quanto a Isaías, diante de tudo que ele viu e ouviu, aquilo que aterrorizou ele, a purificação como um ato da graça de Deus, não foi nada que Isaías fez para ter o seu pecado tirado e purificado. Tudo isso foi usado por Deus para levar Isaías a um entusiasmo santo pela obra de Deus. Quanto mais servimos, adoramos, amamos ao Senhor, meditamos na sua palavra, isso deve nos conduzir a uma vida de maior santidade, temor e tremor diante do Senhor, e entusiasmo santo, que envolve emoções, sim, nós temos emoções, envolve razão também, e envolve ação, o que fazemos com as nossas emoções e ações a partir daquilo que Deus nos dá. E aí sim, agora isso tem a ver com a mensagem de hoje. Tem a ver com a parte da liturgia do nosso culto como Igreja Presbiteriana do Brasil, que diz respeito à edificação e à consagração. Edificação como a mensagem da palavra de Deus. Não é nossa palavra, é a palavra de Deus. Edificação. E consagração como sendo a nossa resposta a esta mensagem de Deus. A edificação é a parte do culto, repito, que nos faz pensar sobre a mensagem de Deus para nós, através da sua palavra. E a consagração é a resposta que nós damos ao Senhor frente a essa palavra. O que nós fazemos a partir do que nós ouvimos? E ouvimos muita palavra. Domingo pela manhã, pastoral, domingo ainda de manhã, nas classes. Hoje não vamos ter classes em especial. Domingo à noite, mensagem. Grupo de oração no lar, palavra. Pequeno grupo, palavra. Treinamento, palavra. E o que nós fazemos a partir disso? O que muda? 50 dias de oração pela família, palavra e oração. O que muda? O que muda? Isaías então nos diz, no versículo 8, perceba como Isaías coloca. Depois disto, diz Isaías, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. Isaías faz questão de dizer, olha, eu preciso falar algo para o povo, eu preciso testemunhar e dizer dessa visão. O Senhor falou, ouvi a voz do Senhor que dizia. E a palavra foi, neste versículo 8, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem eu vou enviar? Quem vai por nós? Alguns teólogos entendem que aqui, esse quem há de ir por nós seria a Trindade. Quem é que vai falar em nosso nome? Outros acham que a quem enviarei, lógico, é Deus que está enviando. Quem há de ir por nós? Alguns teólogos entendem que seriam todas as hostes celestiais, ou seja, toda a glória celestial de Deus, anjos, arcanjos, serafins, querubins. Não há um consenso aqui. Mas o que é muito importante é, primeiro, quem falou foi Deus. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E também, muito importante, foi a resposta de Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Perceba, só depois de tudo que Isaías passou, é que ele agora estava pronto para ir. Às vezes nós queremos ir. E por favor, não se doa se você está chegando novo aqui na igreja há uma semana, há um mês, há dois meses. Eu muitas vezes no gabinete eu costumo dizer assim, calma, se aquiete um pouco. Ah, pastor, mas olha, eu gosto de servir, eu gosto de trabalhar. Senhor, pastor, eu gostei muito daquele ministério lá, a turma da entrada, para dar os bem-vindos, porque eu fui tão bem recebido aqui. Eu quero receber bem as pessoas, eu quero trabalhar no departamento infantil, eu quero louvor, eu quero coral, eu quero pregar também. Calma, calma. Tem um psicólogo que diz, calma, bebê, calma, aquiete um pouquinho o coração. Calma, que coisa boa é estar sentado aí. É bom também, é bom estar servindo em várias áreas, seja ela qual for, mas é muito bom estar sentado. quando o pastor Luizinho, quando o Denilson pregava aqui, e já vai ser Yuri, ah, como eu curtia estar ali sentado, ao lado da esposa. Que coisa boa. E quando está aqui, também adorar o Senhor, lembrar. Nós estamos cultuando a Deus, então quem está aqui, lógico, a gente pode, eita, teve um probleminha aqui na liturgia, vamos mudar isso aqui rápido, mas aí não vai ficar conversando. Tinha pastor convidado que vinha querer e puxar a conversa, teve um amigo que eu disse assim, vamos parar, porque a igreja está olhando para a gente. Se ele não tiver a concepção que a gente está adorando a Deus, não é hora para ficar conversando. Quando acabar o culto, a gente bate um papo, quer sair para comer uma pizza, come, vai comer uma macaxeira, vai comer qualquer coisa, bate papo, certo? Mas agora não, agora é culto. Até porque nós estamos sendo vistos. E até porque, acima de qualquer coisa, o Senhor está nos vendo. E nós estamos cultuando a Ele. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Só depois de tudo que Isaías passou, ele agora está pronto para responder ao chamado do Senhor. É quando nós adoramos a Deus, é quando nós confessamos nossos pecados, nos reconhecemos como pecadores, finitos, falhos, limitados, é quando passamos por esse processo. E aí ouvimos o chamado de Deus, ouvimos a palavra de Deus. E aí a gente pode dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu estou entendendo primeiro quem é o Senhor, glorioso, majestoso, não tem palavra que eu consiga expressar toda a tua glória. E Senhor, eu estou me vendo, eu sou um nada. Sem o Senhor eu sou um nada. Se não fosse o Senhor na minha vida, nada, nada, nada. Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor está me perguntando, se o Senhor está nos perguntando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Senhor, esse pecador que teve o pecado tirado, o pecado perdoado, que o Senhor está trabalhando minha vida, glória ao teu nome por isso, o Senhor que é majestoso, todo-poderoso. Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quiser, eu estou disponível, eu estou disposto. Dr. Russell Shedd, sobre esse texto, ele chegou a comentar, dizendo, a prontidão do profeta em se oferecer à obra missionária, sem mais hesitação, deve ser um exemplo para nós. Ele diz aqui, para milhares de crentes, que tendo o privilégio de frequentar a igreja com regularidade, de estudar a Bíblia livremente, sem perseguições, nunca permite que um conceito de dedicação, de vocação, de missão, venha tirá-los de seu egoísmo comodista e irresponsável. Eu não vou passar para você o vídeo da igreja assassinada ali, do pastor assassinado. É triste. Às vezes, quando em pregações uso alguns vídeos, uso. É uma ilustração. É uma ilustração. Jesus usou várias ilustrações. Mas para quê? Para emocionar? Não. Como que para emocionar? É para fazer-nos pensar um pouco. Falar de pessoas assassinadas e mortas por amor ao evangelho é uma coisa. Aí a gente fala, a gente come, gente, vamos orar, tem um pessoal que está morrendo por aí e tal. Quando você vê o choro, quando os olhos contemplam ali, é uma dor profunda no coração. Dizer, Senhor, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou vivendo cada dia para a tua glória? E Russell Shedd, então, nos faz pensar sobre isso. Nós temos que privilégio maravilhoso nos reunirmos, abrimos o templo, faltou ar-condicionado, a gente já fica meio assim, né? Está aí, rapaz, nós tá, vai esquentar, hein? É, eu já estava pensando. Pregar, prega no grito, vai, dá para pregar mesmo, e prega. As cordas vocais foram dadas para glorificar a Deus, certo? Mas nós precisamos nos dispor nas mãos do Senhor. Nem sempre a mensagem que temos para levar, ela é agradável. Veja o que está aí nos versículos 9 e 10. Então disse ele, disse o Senhor, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna, e aí é o que Deus estava falando a Isaías, torna, você Isaías, com a sua pregação, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele, o povo, a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta. E seja salvo. Tem hora que Deus não quer converter mesmo. E Jesus deixa muito claro isso. Jesus diz que se o Pai não nos enviar a Ele, a Jesus, nós não teríamos condições de ir a Cristo. Por isso que a gente tenta todos os meios, a gente tenta todos os argumentos e a gente precisa fazer o máximo possível que estiver ao nosso alcance, sim. Mas lembrar, o resultado só vem do Senhor. Se o Senhor não converter o coração, não vai ser pastor nenhum, presbítero, diácono, nem pai de família, nem nada. Ou o Senhor converte ou não há verdadeira conversão. Pode haver emoção, comoção, pode haver convencimento, como já teve gente dizer assim, eu sei que a mensagem do Evangelho é a verdade, mas o coração não muda. Se Deus verdadeiramente não converter aquele coração. O povo rejeitou a Deus, e rejeitaria a mensagem de Isaías, rejeitaria a mensagem de Deus através de Isaías. O povo com o coração duro não entenderia. Porque naquele momento, depois de tantas oportunidades, Deus estava dizendo ao povo, através de Isaías: eu vou exercer o meu juízo. Você já viu quando o pai chega e diz assim: olha, eu estou lhe avisando, você está desobedecendo, eu estou lhe avisando. Olha lá, já dei o castigo, já dei bronca em você, você continua, continua. Você vai apanhar, é o juízo. Se você nunca apanhou de chinelo, imagine de palmatória. Palmatória é uma bênção. Glória a Deus por isso. De 7 filhos, eu digo muito, eu digo, olha os 3 mais velhos no que deram. Não estou desqualificando os outros. Porque o pessoal dizia, vocês apanharam, hein? Papai e mamãe foram duros com vocês. Eu já contei aqui. E aí é uma pequena ilustração do juízo dos pais. E aí imagina o juízo de Deus. Mamãe, certo dia, disse: hoje o pai de vocês vai cuidar de vocês, seus misericórdia. Ele ia chegar tarde da noite, cansado, esgotado, para jantar e ainda ter que tratar da disciplina, porque em alguns momentos era ela, naquele momento que ele não estava. E eu lembro que meu irmão disse: se prepare, porque tinha sido eu e ele, os 2 mais velhos. E ele disse: olha, já vou lhe avisando, na primeira palmatória, eu vou gritar e chorar. Então eu já estou lhe avisando, chore e grite também. E eu olhava para ele, eu digo: eu não sei. Ele disse: oxe, te vira, o problema é teu. Porque na hora que eu levar a primeira, eu vou gritar e chorar, ele vai parar de bater em mim e vai bater em você. E se você não chorar, ele vai continuar em você. E eu angustiado com aquilo. Chegou a noite, o terror da noite. Os 2 para o quarto, já tarde da noite. Papai esgotado, esgotado. Nem jantar jantou. Para o quarto, os 2. Aí era o quarto da disciplina, da doméstica que não tinha naquela época, para o quarto os 2. Peguem lá a palmatória. E disse: meu Deus, o negócio vai acontecer mesmo. E aí meu irmão já começou a chorar e eu olhava para ele e dizia: meu Deus, me dê lágrimas. Não tinha nem começado, ele já estava chorando. Meu pai olhou para os 2 e disse: isso é coisa que se faça, rapaz. Mas faz 2 semanas que a gente vem avisando vocês. Ó, a mãe de vocês. E aí lá veio aquele sermão todinho. Aí começou a pingar uma lágrima aqui. Uma e outra, eu disse: obrigado, Senhor. Aí ele olhou e disse: eu não vou bater em vocês. Não façam mais isso. Estão vindo. O dilúvio já estava acontecendo no meu irmão, as lágrimas. Que capacidade. As lágrimas caindo. E o meu era uma e uma. Pronto. Que eu sempre fui muito travado. Ok. Uma semana depois a gente estava de volta ao quarto. Aí não teve escapatória. O juiz de Deus, Deus vai sendo gracioso, gracioso, misericordioso. Ok. E aí chega como chegou aqui na hora. Deus disse, vai lá Isaías, profetiza. Esse povo não vai se converter. Esse povo está precisando de aprender uma lição do juízo do Senhor. Eles vão ouvir, mas é como se não ouvissem. Eles não vão entender. É, eles não vão compreender. Se você abrir lá em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Dos versículos 10 a 17. Mateus 13, de 10 a 17. Isaías cita o próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 13, de 10 a 17. Diz a palavra, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Olha Isaías aqui. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas, observem isso, e justos, desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Muitos profetas desejaram que, na sua profecia, ali, os profetas ainda vivos, queriam ver o Messias vir e operar o que ele, Jesus, operou, mas eles não viram. Eles profetizaram, falaram, é para tempos distantes, vai chegar, mas esperem, o Messias virá. Eles queriam ver e ouvir, mas não foi isso que aconteceu. O próprio apóstolo Paulo repete esse texto de Isaías e essa expressão, como está lá em Mateus capítulo 28, de 25 a 27. Mateus 28, de 25 a 27, depois que Paulo prega aos judeus, ele na prisão domiciliar, Mateus 28, de 25 a 27. E aí então a palavra de Deus nos diz, e havendo discordância entre eles, entre os judeus, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, aos pais dos judeus, por intermédio dos profetas, do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Paulo usa o mesmo texto que o Senhor Jesus Cristo usou. A maior parte da pregação do profeta Isaías gerou endurecimento no coração do povo, de um povo pecaminoso, rebelde. Mas veja bem, não gerou só endurecimento. A pregação de Isaías não tinha só endurecimento. A pregação de Isaías trouxe esperança. E essa é uma grande bênção. Nós não queremos púlpitos que sejam tal qual circo para diversão. Mas nós não podemos falar só de inferno, só de pecado, só de juízo. Isaías, ainda que muito da sua profecia tenha sido assim, pesada, dura, mas não tinha só dureza. Olhem a esperança no versículo 13, no capítulo 6. No versículo 13, no início desse versículo. Mas se ainda ficar no capítulo, desculpe, não só no início, mas o versículo todo. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Havia severidade, sim, veja no início do versículo. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída. Havia uma alvorada de promessa, de esperança, começava a atingir o horizonte, dissipando as trevas. Havia, sim, a severidade do juízo de Deus. Nem a décima parte iria restar. Aquela terra prometida, da qual manava leite e mel, agora dá lugar a uma desolação e destruição, como uma floresta cujas árvores são derrubadas e até os tocos das árvores são queimados, chamuscados. Assim é muitas vezes o juízo de Deus. E aí parece que acabou. Não. Mas em Deus há esperança. Ainda que as árvores sejam derrubadas e derribadas de uma floresta, ainda que os tocos das árvores sejam chamuscados e queimados, há esperança em Deus. John Oswald, ele dizia, nos propósitos globais de Deus, o juízo nunca é a palavra final. E glória a Deus por isso. Nos propósitos globais de Deus, o juízo nunca é a palavra final. Deus tem sempre uma palavra de esperança. Louvado seja o Senhor. Ainda que Isaías 6 se pareça muito com o livro do profeta Amós, saturado do juízo de Deus, há no final uma nota de esperança. Há uma nota de esperança. Quando a Bíblia diz, no versículo 13, mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída no juízo de Deus, aí então vem a palavra de esperança. Como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Carvalho e terebinto são árvores conhecidas pela resistência. O terebinto pode chegar a 10 metros de altura. 10 metros de altura. As suas folhas não caem, mesmo no mais rigoroso inverno. As folhas do terebinto não caem, resistem a um inverno rigoroso. E o seu perfume do terebinto pode ser sentido a 1 quilômetro de distância. Que coisa maravilhosa. E Isaías vai, é usado por Deus para dizer, ó, vocês conhecem o terebinto, não sabem? Ó, é isso que o Senhor vai fazer em vocês. O carvalho é madeira dura e muito compacta. A ideia aqui do terebinto e do carvalho é a ideia de longevidade e resistência. Através de quê? Olha lá o que ele diz. Ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. O toco pode ser o renovo que sai das raízes, mas pode ser também um ramo que brota do tronco de uma árvore cujas folhas caíram. A santa semente é entendida como sendo aqui o Messias. O Messias. Como está lá no capítulo 11 de Isaías. Olha o que nos diz. Capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Refere-se ao Messias, não só a reis humanos, mas acima dos reis que seriam usados por Deus para libertar o povo de Israel do exílio. É aqui, então, do tronco de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E todo, então, este capítulo 11, dos versículos de 1 a 9, é falando sobre essa santa semente, sobre esse renovo, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você abrir lá em Apocalipse, capítulo 5, Apocalipse, capítulo 5, o versículo 5, Apocalipse 5, versículo 5, diz a palavra, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a raiz, o renovo, o toco, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. A raiz de Davi, refere-se então e faz referência a Isaías, aquele toco, aquela semente santa. E como Isaías capítulo 53, já, logo depois da pregação, nós vamos cantar com o grupo louvor, Isaías 53, eu imagino. Isaías 53, versículo 1 e 2. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo. Foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Estava tudo arrasado. Raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O próprio Isaías diz aqui, quem é o renovo? Quem é essa santa semente? É o Messias, é o Senhor Jesus Cristo. A terra não ficará por todo o tempo arrasada. Há e haverá sempre um remanescente fiel, ligado ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. E por isso Isaías diz no capítulo 8, versículo 16, Isaías 8, 16, resguarda o testemunho. E a ideia é, Isaías, depois que você pregar toda a mensagem, pare. Não fique repetindo. Para de falar, para de pregar. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Vai ter gente fiel. Vai ter gente movida por Deus para ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Deus mandou Isaías parar de pregar. E aos discípulos do Messias, do Senhor Jesus, que aguardavam o Messias, guardar no coração e aguardar o cumprimento daquelas profecias. Com tudo isso, me permita, nós queremos que você ouça a pregação da palavra de Deus, sempre que ela for a pregação da palavra. Nós não estamos pregando, e com todo respeito, não estamos pregando aqui o livro do Alcorão. Nós não estamos pregando aqui baseados no livro de Buda. Nós não estamos pregando aqui baseado em um evangelho de Allan Kardec, não. Nós estamos pregando a palavra de Deus, inspirada, inerrante. Nós estamos pregando a palavra de Deus. Se você abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo agradece a Deus por esta igreja, a igreja tessalônica. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Paulo se alegra. Isso é o nosso desejo, ao pregarmos e ao lutarmos por pregar fielmente a palavra de Deus. Receba como palavra de Deus. Não só receba, não só ouça, mas viva a palavra. Paulo disse, essa palavra está operando eficazmente em vós. Então viva a palavra. Seja renovado no seu espírito, no poder do Espírito, através da palavra de Deus. Leia bons livros, sim, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Ela é a principal. Pastor Jeremias Pereira disse que, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, ele disse que observou que, em algumas pregações, quando a igreja estava lotada, tinham jovens que ficavam lá atrás do templo, e aí, depois que ele terminava de ler o texto e que orava, que ia começar a pregação, aí alguns jovens faziam assim. E ele viu isso num domingo, achou estranho, eram uns pouquinhos jovens, lá atrás do templo. Aí quando foi no outro domingo, ele também leu o texto, orou, quando foi começar a mensagem, os jovens, parecia uma coreografia. Ele disse, o que é isso? Chegou na porta da igreja, ele pegou um dos jovens, ele fez, Que onda é essa que toda vez que eu vou começar a pregar, você... Isso, não, pastor, nada não. Não, explica, eu quero saber o que é isso. E não é só você, tem outros fazendo também o que é isso. É que a gente combinou com a gente, para a gente lembrar, né, que a gente tem que se concentrar na palavra, e a gente estava dizendo assim, pastor, a gente está colocando o guardanapo. Então, sirva o banquete. Pregue a palavra. Sirva o banquete. A gente quer se alimentar da palavra. A gente quer se alimentar da palavra. Há uma sequência. Há uma sequência no capítulo 6 de Isaías. E um passo leva ao outro passo. E nós queremos que você receba a pregação da palavra como palavra de Deus, como Deus falando ao nosso coração. Um passo leva ao outro. A morte do rei Uzias, o rei terreno, preparou Isaías para a visão do rei eterno. A visão de Isaías do rei eterno preparou e conduziu ele a um alto desespero. Eu estou perdido, eu vi o rei, os meus olhos viram o rei. Eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Conduziu ele àquela visão do rei, da glória do Senhor, alto desespero. Aquela visão depreciativa de si mesmo, mas que era real. A esse alto desespero levou a bênção da graça purificadora de Deus. Só quando ele se viu como pecador ali, foi que o serafim veio para ele. Só depois da declaração dele, eu estou perdido, foi que o serafim saiu do meio dali, daqueles seres, toda aquela fumaça, e veio na direção dele. O teu pecado tocou os lábios. A tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. E isso agora sim levou Isaías a um outro passo. Preparou ele para a possibilidade de servir a Deus. Uma coisa leva a outra. Adoramos, confessamos nossos pecados, ouvimos a palavra de Deus. Agora, ô Senhor, tu és maravilhoso demais. Eu não posso ficar de braços cruzados. O Senhor tem alguma coisa para eu fazer, nem que seja ficar parado, sentado aí, adorando até o momento em que o Senhor me prepare e diga: agora, agora é a vez, é a sua vez de ir. Todos esses pontos compõem uma experiência total que deve nos levar ao oferecimento das nossas vidas como um culto a Deus. Que no seu culto exista vida. Que no seu culto tenha vida. E que a sua vida seja um culto a Deus. Você lembra de Romanos 12, 1 e 2? Romanos 12, 1 e 2. Vou repetir. Que no seu culto tenha vida, no seu pessoal tenha vida. E que a sua vida seja um constante culto a Deus. Romanos 12, 1 e 2, diz, Paulo diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, sim, como palavra do Senhor. Eu quero terminar esta palavra, há muitas coisas que poderíamos dizer, mas eu me propus, esperando um tempo certo, pelo menos na minha ótica, e rapidamente eu quero falar sobre a saída das nossas crianças no momento da mensagem, na hora da mensagem do culto. Há décadas nós fazemos isto. Aqui na Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, eu procurei, pelo menos, através do nosso departamento infantil, tentei algumas professoras, obrigado aí pela ajuda. Segundo elas disseram, lembram, as mais idosas, desde 1975, com o pastor Silas Menezes, desde 1975. A nossa motivação não tem nada a ver com levar as crianças para brincar lá no departamento infantil, para se divertir enquanto a mensagem é pregada aqui. Não, nunca foi isso. Graças a Deus nós temos um departamento infantil muito sério, muito dedicado, e que Deus continue nos abençoando. A nossa motivação ou resolução não tem nada a ver com revolução pedagógica. O que acontece lá fora pode até trazer alguma influência para cá, mas a gente tem que pensar as coisas. Não tem nada a ver com fazer calar o barulho, choro, incômodo das nossas crianças, porque às vezes esses pensamentos e essas colocações que eu estou fazendo estão por aí soltas pela internet. Ah, igreja que faz isso é porque não aguenta, não quer ouvir o choro das crianças. Não, se fosse assim, a gente já dizia, ó, na porta, não, criança não entra, vai para lá e já vai logo. Não, não, criança fica aqui, adora, a gente educa, a gente orienta, sim. E na hora da mensagem elas saem. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor da igreja local, ele é responsável por orientar e superintender a liturgia. Isso está na Constituição da igreja. Quando tem mais de um pastor, o que eu vou dizer não está na Constituição, quando tem mais de um pastor, a praxis, a prática já consagrada na igreja, ou seja, o que é feito na igreja ao longo de décadas e décadas e décadas, recai sobre o pastor efetivo da igreja. Orientar e superintender a liturgia. O conselho só intervém quando há algum caso de heresia ou falta de bom senso. Ainda que não seja propriamente uma heresia, que não esteja tão claro na Bíblia como heresia, se disséssemos aqui como pastor, irmãos, nós vamos adorar a Deus no momento da oração de confissão, a gente vai plantar bananeiras, todo mundo vai plantar bananeiras. Veja, não tem nada na Bíblia que condene, que obrigue, nada. É uma questão de bom senso. Então, o conselho pode parar e dizer, pastor, de onde é que está vindo essa ideia? Não é porque aí é um sinal mais de humildade, a gente fica de cabeça para baixo, não, mas peraí, bom senso, questão de bom senso. Não há ordem ou proibição para a saída das crianças na hora da mensagem na Bíblia, não há ordem. Nem há ordem para sair e nem a proibição de saída. Os textos da Bíblia não tratam disso. E por isso, até hoje, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não tomou decisão. Ela deixou a cargo de que cada pastor da igreja, o pastor responsável pela liturgia, ele oriente a igreja. E por isso você vai encontrar práticas diferentes. Uma igreja, as crianças saem, como a nossa e como tantas outras. Outra igreja, elas não saem. É decisão ali, que o pastor tem uma responsabilidade litúrgica. Não é questão de pecado, não é pecado sair ou ficar. Não é questão de certo ou errado, não tem a ver com isso. Mas é uma questão de interpretação de usos e costumes. Veja, desde 1975, eu cheguei aqui e já era assim. Boa parte das igrejas reformadas na Europa, elas não tinham escola bíblica dominical, desde a reforma protestante. Desde que surgiu a Igreja Reformada, a partir da Reforma Protestante, ou seja, 263 anos até 1783, quando um anglicano deu uma ideia que a partir dali surgiu a escola dominical, como nós temos hoje, classes e tudo mais. E mesmo depois da escola dominical ter sido criada, algumas igrejas reformadas não adotaram a escola dominical. Elas entenderam que o domingo, o dia do Senhor, era culto e ponto final. Não tem que ter escola, não tem que fazer classe, não é culto. Aí está todo mundo lá no culto, acabou. Acabou o culto, vai todo mundo embora para casa. Algumas igrejas reformadas também nos Estados Unidos não só o fizeram, como ainda o fazem. Dessa forma, vai para o culto, acabou o culto, tchau e bênção, vai para casa. E outras não fazem nem culto de manhã e de noite, é só um culto, pronto, e ponto final. Questão de usos e costumes. É pecado cultuar a Deus só uma vez, só de manhã ou só à noite? Não. É certo ou errado? Não. É uma questão de uso e costume, de decisões. Eu acho maravilhoso vir de manhã, ter escola dominical depois, à noite, culto. Maravilhoso, que coisa boa dedicarmos esse tempo ao Senhor. Sentar mulheres e homens, tem igrejas, não, até hoje eu não vi igreja reformada, mas pode até ter. Mas algumas igrejas adotam isso, homens sentam de um lado, mulheres do outro. É certo ou errado? Nada a ver. É pecado sentar os homens de um lado, mulheres do outro? Não. É questão de uso e costume. Só isso. Use costume. Interpretação, use costume. Ok? 1 Timóteo 2,8, Paulo diz que quer que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Nós vamos, e não só esse texto, mas Salmo 63, versículo 4, Salmo 141, versículo 2. Quero, diz Paulo, que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Nós não temos costume de orar levantando mãos. E outra, até aproveito rapidamente só para dizer, às vezes eu fico preocupado, vamos orar. Eu às vezes fico só pensando, o que é isso aqui? É medo da bênção cair, aí eu sustento a bênção. Cuidado com usos e costumes, cuidado. Porque a gente solidifica uma prática e começa a espiritualizar uma prática. Algumas igrejas presbiterianas optam pela saída, repito, das crianças na hora da mensagem e outras optam pela permanência delas. É certo ou errado? É pecado ou não pecado? Não, não se trata disso. Interpretação, usos e costumes. Como pastor, antes mesmo de chegar na igreja presbiteriana aqui da Encruzilhada, nas igrejas que pastoreamos, nós optamos e orientamos pela saída das crianças. Saída para que elas recebam uma mensagem no nível de entendimento delas, pelo menos até 10 anos. Alguns absurdos eu já vi ligados à permanência das crianças no templo. Já vi família dando lanche, entupindo a criança de comida para ver se ela não chora, não fala, não faz nada. É comida, comida. Haja comida durante a mensagem do pastor, se ele pregar 50 minutos, pronto. Vai embora a feira toda. Brinquedos. Brinquedos para que as crianças se distraiam. Brinquedos. E até já vi, já comentei aqui na igreja, desenhar o que a criança está entendendo da mensagem. Não faça isso. Não faça isso. Eu peço a você que, como adulto, em alguma mensagem, desenhe o que você está entendendo da pregação. Você vai se perder. Eu, se eu começar a fazer um desenho, eu me perco. Eu quero prestar atenção. Se é para sermos bem bíblicos e queremos ser bem bíblicos, não tem nada de desenho. Já fui para a igreja que a criança fica. E defendi isso a unhas e dentes, já fui. E eu calado, adorando, quando eu vi criança ali desenhando, lapizinho, colorido. Tá. A criança já foi embora. Ela agora está mais concentrada no desenho dela, no que o pregador está falando. Mas o que é isso? Eu não sou bobo. Eu sou um pré-idoso de 57 anos. Eu estou mantendo minha filha, meu filho ali caladinho, quietinho. Entretido com algo, ainda que tenha alguma, mas depois a gente conversa sobre a mensagem. Não, se é para ser bem bíblico, não tem desenho lá no Antigo Testamento nem no Novo. Então presta atenção à mensagem, não faz outra coisa, é prestar atenção à mensagem. E não sou duro com isso, porque nós criamos as nossas filhas assim. E a igreja onde estava não tinha pastor auxiliar, eu estava todos os domingos no púlpito e a esposa com as duas. Ela dizia assim, ela dava, de vez em quando ela dava um beliscão na gente. Eu já falei sobre beliscão e curra. Há uma grande diferença. Dava um toquezinho mais consistente. Mas elas não abriam berreiro, nada. Tá. Era aquele toquezinho dizendo, se comporte. Presta atenção. Se comporte. Nunca tiveram brinquedos, nunca tiveram lanche na hora do culto, muito menos desenho. Não. E elas conversavam sobre pregação. Elas conversavam sobre práticas. Quando nós falamos, é proibido bater palmas, desculpe, é proibido acompanhar o louvor com palmas, é pecado? É errado? É certo? Não. A Bíblia não obriga e a Bíblia não proíbe. Quando fui pastorear a igreja presbiteriana de Olinda, no Varadouro, a igreja não tinha essa prática. E depois de um período que o conselho, sendo abordado por pessoas da igreja que queriam essa prática, conversamos, eu não tinha problema com palmas, mas eu não queria criar problemas para a igreja, e a gente não batia palmas, não acompanhava com palmas, eu não chegava na hora do louvor que tinha, e aí eu ia fazer ao contrário aquilo que era a prática da igreja, não, não, e ainda falava para as meninas, ó, Nosso sistema aqui é esse, a gente vai respeitar essa prática, já que não é certo ou errado, já que não é pecado ou não pecado, a gente vai respeitar a prática da igreja, e a gente vai com a igreja. E aí o conselho teve uma reunião, passou 2 horas discutindo o assunto. Decisão final, pode bater palmas, pode acompanhar com as palmas. Aí comunicamos para a igreja, olha a minha situação. Aí, irmãos, nós estamos aqui, o conselho decidiu que a partir de agora nós poderemos acompanhar os louvores com palmas, só no culto da manhã. No culto da noite, não. No sábado também pode. E eu feliz da vida, eu disse, graças a Deus. No sábado agora a gente pode adorar a Deus com palmas. No domingo pela manhã a gente pode adorar a Deus com palmas. Domingo à noite não, então, mas já de muitos anos depois que saímos foi aprovado ter palmas à noite. Então uma teóloga de 8 anos de idade, chamada Damaris, no carro, depois que eu anunciei isso, quando a gente estava voltando para a piedade, ela chegou e disse, papai, posso fazer uma pergunta? Pode. É sobre aquilo que o senhor falou hoje para a igreja toda. Eu disse, diga, o Deus que a gente adora de manhã é o mesmo Deus da noite? Olha a bronca. Para mim, tem que explicar. Não vai dar tempo de explicar aqui. E aí eu fui conversar, dizendo, é o mesmo Deus, foi uma decisão nossa, decisão do conselho, tal, tal. Nunca mais eu conversei com ela sobre isso. Eu fui pregar numa igreja. Que o pastor, após, eu fui participar de um culto numa igreja, que após o pastor ler o texto, eu fiquei chocado com aquilo, ele desceu do púlpito, eu nunca vi Jesus fazer isso, não, em culto, na sinagoga, Antigo Testamento, ele desceu do púlpito, chamou as crianças, arrodeou 15 crianças ali, e eu pensando, meu Deus, o que é que vai acontecer? Ele começou a conversar, passou quase 5 minutos e os adultos lá, e eu e Solange também, né, olhando, eu disse, vivendo e aprendendo, o que é que vai acontecer nisso aí? Eu nunca vi esse negócio da igreja presbiteriana, e era presbiteriana. Aí lá, as 15 crianças ali, e ele chamava a atenção de uma, não sei o quê, e falando sobre o que ele ia pregar. Eu disse, por que não pregou? Aí eu disse, não, talvez é uma estratégia, né, agora as crianças vão se concentrar. Que se concentrar? Crianças concentradas são as nossas. Foi um horror. Eu tentava me concentrar na pregação, não conseguia. Porque aqueles 5 minutos gastos com as crianças ficaram pelo meio, choravam e gritavam e saíam. E a mãe saía atrás, e o pai saía atrás e voltava. Eu disse, meu Deus do céu, Senhor, acaba esse culto. Eu não estou conseguindo me concentrar na mensagem. E olha, sou pastor, olha que entendo da estrutura de mensagem. Foi um terror. Nunca mais esqueci. Depois vi, há poucos dias... um vídeo com vários indicativos interessantes sobre se eu sou presbiteriano, o que eu faço, o que eu não faço, tal, tal. Ok. E aí, de vários legais, joias, que eu dizia, legal, isso é ser presbiteriano, de fato, Aí teve um que foi um terror. A mãe disse, eu sou presbiteriana e é claro que minha filha fica no culto. Se eu pudesse entrar no vídeo, eu diria, olha, existem muitos bons presbiterianos, fiéis a Deus, consagrados, que os filhos não ficam no culto. E depois que cada um dizia, eu sou presbiteriano e faço isso, eu sou presbiteriano e faço isso, eu sou presbiteriana e é claro que minha filha fica no culto, eu digo, não, eu e minha esposa, nós somos presbiterianos. E é claro que nas igrejas que passamos e as crianças saíam na hora da mensagem, nossas filhas saíam juntas. Ei! Eu digo, criamos assim, respeitando, caminhando naquilo que não é certo ou errado, naquilo que não é pecado, que é pecado ou não é, se não é pecado, se não é questão de certo ou errado, nós seguimos e vamos caminhar com a igreja. Tem igrejas batistas que as crianças ficam no culto e elas não, essas igrejas não são presbiterianas. Tem igrejas, assembleias de Deus, congregacionais, luteranas, que as crianças não saem na hora da mensagem e nem por isso elas são presbiterianas. Eu termino dizendo, Deus abençoe o nosso departamento infantil, que tem currículo, que é organizado. Vocês não imaginam o sacrifício delas para servir ao Senhor e servir às nossas crianças e serem bênção para as nossas crianças. Tem equipe pela manhã e à noite para se revezar, para que quem está à noite possa participar do culto de manhã, quem está de manhã possa participar do culto da noite. Você quer ajudar e Deus capacitou você e chamou você para trabalhar com crianças? Procure o departamento infantil. Se Deus não lhe chamou, se acontecer algum problema, procure de imediato a liderança. Nós já tivemos situação. E sabe por quê? Graças a Deus. Porque nós somos gente. Nós somos gente, pessoas. E nós não somos melhores do que aqueles 12 apóstolos que Jesus teve um trabalhão. E louvado seja o Senhor, porque nós somos fruto desse trabalho de Deus na vida dos apóstolos. Deus abençoe as nossas crianças. Deus abençoe as nossas crianças. Caminhe com a igreja. Respeite a igreja. Respeite as decisões. Naquilo que não for pecado e naquilo que não for questão de certo ou errado. Se for pecado, se for certo ou errado, eu estou à sua disposição para sentar e tratar em paz. Eu respeito. Quando eu vou a uma igreja, se eu tiver netos, no dia que chegar os netos, e eu estiver numa igreja que as crianças ficam, aqui elas saem. Se chegar lá, papai, a gente vai sair. Não, vovô, vou, papai não. Papai só por um milagre maravilhosíssimo de Deus na vida de Santa Solange. Mas se eu estou numa igreja que a prática é aquela, não, netinho, eu quero sair, vovô, vamos lá. Não, não, filho, a gente, neto, a gente vai ficar aqui. Porque foi assim que criamos. A gente vai ficar aqui, porque a prática desta igreja é esta. Se eu estou numa igreja que não bate palmas, se uma filha minha começar a bater palmas, já estão casadas, serão repreendidas por mim, porque eu vou dizer, respeite a igreja. Foi assim que nós criamos vocês. Não vamos afrontar. Não vamos afrontar. Eu não vou fazer feito um pastor fez, que depois, numa igreja que não batia palmas, pessoas começaram a bater palmas, acompanhando o louvor, ele pegou o microfone e disse, irmãos, nós vamos cantar de novo este louvor sem palmas, porque aqui nós não batemos palmas. Não, eu não faria isso, de jeito nenhum. Eu corto mal pela raiz na hora. É minha filha, não faça isso. Aqui a igreja não bate palmas. Então nós não vamos bater palmas. Nós não vamos. Nós vamos respeitar e nós vamos caminhar com a igreja. E nós vamos adorar a Deus, ao mesmo Deus, nós vamos adorar. Quer as crianças fiquem ou saiam. Aqui as crianças saem. Minha oração é que a gente receba a palavra, a gente reflita a palavra. Nós estamos com muitos divisionismos dentro da igreja presbiteriana. Eu já sofri numa época de que o divisionismo era por questões carismáticas, pentecostalismo dentro da igreja. Hoje eu fico triste quando vejo a igreja sofrendo por práticas neopuritanas. Não concordo com elas. Não concordo. Mas eu tenho que ser fiel diante de Deus. Eu não concordo. Como pastor, tenho uma responsabilidade sobre a liturgia da igreja. E respondo a Deus por ela, com muito temor e tremor. No começo do ministério, no primeiro ano, um pastor querido, amigo, e eu sei que ele fez bem intencionado, me deu uma revista e disse assim, leia e estude sobre isso. A nossa igreja do presbitério, nós não batemos palmas no louvor. E eu fui ler e estudar a lição. E eu disse, bom, eu tenho uma responsabilidade perante a igreja. Eu vou falar aquilo que eu não acredito? Deus vai olhar e vai dizer, isso é um falso. Como é que ele está dizendo que não é para a igreja bater palmas se ele entende que deve acompanhar o louvor com palmas? Eu vi o estudo, foi a coisa mais mirabolante do mundo, tentando convencer. Teatro não pode ser usado na igreja porque teatro, os cristãos não iam para o teatro. Eram perseguidos, eles não iam para o teatro ver peças contra o cristianismo. Aí eu vou dizer a você, não vá para o teatro? Não. Eu vou dizer a você, selecione. Selecione a peça que você vai assistir, selecione o filme que você vai assistir, por aí vai. Equilíbrio. Mas eu não posso usar isso como argumento para dizer, não faça. Ah, não, os cristãos não batiam palmas porque poderiam estar adorando a tal divindade, a isso, aquilo. Não, nós não fazemos isso por isso. O vídeo que nós assistimos aqui no sábado, o pastor Sérgio Lira estava aqui falando e mostrando o projeto na Angola, lá as mulheres, as mulheres não, a igreja adora a Deus, não é só acompanhando com palmas, a dança faz parte do culto deles a Deus. Eu vou chegar lá para eles e vou dizer, vocês estão errados, se eu tiver fundamentação bíblica para dizer, está errado, eu vou lá. Não é prática que adotemos aqui. Posso conversar sobre isso depois, sem problema. Mas eu não vou condená-los. Agora, se dissesse, não, a gente tem, além de Jesus, nós temos a estátua de Buda, e a gente dança, acompanha o louvor e se prostra diante de Buda. Não, vou dizer, aí está errado. Aí, claramente, não tenho a menor dúvida. Eu quero convidar você à moderação e a compreender. Nós estamos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Lutaremos pela paz dela. Lutaremos pela unidade dela. Pelo respeito. Como pastor. E cada um de nós. Vamos curvar a nossa fronte. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nós somos teus servos e tua igreja. Te adoramos e te bendizemos pelo teu amor e as tuas misericórdias, que se renovaram sobre nós no amanhecer deste dia. Que o Senhor nos dê paz. Que o Senhor nos ajude como Igreja Presbiteriana do Brasil, com tantas tendências, com perspectivas, interpretações muitas vezes diferentes, que o Senhor nos faça pensar na unidade do corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude para que possamos respeitar e caminhar segundo a tua boa e santa vontade. Que o Senhor nos ajude a compreendermos a tua palavra. Que o Senhor nos dê discernimento por teu Espírito, para que possamos separar aquilo que é pecado daquilo que não é. E que quando não for pecado, quando não for uma questão de certo ou errado, o Senhor nos dê paz. E o Senhor nos ajude a caminharmos como igreja, para a glória do teu nome. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Trata das nossas inquietações, dúvidas. E seja a paz do Senhor Jesus, através da sua palavra, o árbitro, o juiz nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe como igreja presbiteriana da Encruzilhada. Nós louvamos pela dedicação de cada ministério, de cada sociedade. E nesse momento, Senhor, nós louvamos pela existência do departamento infantil, pelo trabalho sério, comprometido, dedicado, criativo, que conduz as nossas crianças a amar ao Senhor Jesus. E a saber que o Evangelho é bom, é a boa notícia, é a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Não é chato, os mandamentos do Senhor não são pesados, são prazerosos. E nós louvamos, ó Deus, por toda a alegria, pelo fruto do teu Espírito, através de cada professora, dos professores e professoras do nosso departamento infantil, Senhor. Recompensa-os como só o Senhor sabe fazer. Te louvamos pela existência do departamento infantil, quando há também igrejas que nem departamento infantil têm, Senhor. Te louvamos porque isso é uma manifestação do teu Espírito e do teu poder, movendo pessoas para fazerem diferença na vida dos nossos pequeninos, os pequeninos que na verdade são teus, Senhor. E o Senhor nos confia para que possamos abençoá-los. Nós te oramos assim, clamando a tua bênção e a tua misericórdia, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor.